Tá sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido, e não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é LA. LA dura até 3 vezes mais. LA que move o mundo e faz mais. LA é líder nas montadoras. LA você em primeiro lugar.
LA, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. LA, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Número 1 em todo lugar. Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Há 15 anos, a ASPER, Associação dos Trabalhadores no Serviço Público no Brasil, cuida de quem se dedica ao serviço público com experiência e credibilidade. Em parceria com a Unimed, oferece um dos planos de saúde mais completos do estado, garantindo atendimento de qualidade e segurança para você e sua família. Além disso, os associados contam com um plano odontológico, seguro de vida, crédito consignado, facilitado e descontos exclusivos em uma ampla rede de parceiros em todo o estado. A ASPER entrega valorização real ao servidor. Faça parte da ASPER. Entre em contato pelo WhatsApp 2181-3954. ASPER, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Sabe por que a Eliar dura até 3 vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode comparar e pode confiar. A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhida pelas montadoras. Então, pode rodar tranquilo. Pode rodar muito. Eliar dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, sempre em movimento, sempre à frente, a melhor bateria do Brasil.
Serginho,
eu queria voltar, eu queria voltar sobre um assunto ontem, Serginho, claro. Que por incrível que pareça, eu tive que concordar contigo. Ontem eu tive que concordar contigo.
Que é raro hoje, de ouvir.
Você sabe que o embaixador da Argentina no Brasil, ele condenou a atitude do presidente dele. E olha que ele é o embaixador, né, representando o país. Ele disse que o Javier Milei exagerou no tom ao atacar o presidente Lula e a crise diplomática se abriu. E tende a pesar mais para a Argentina, avaliou Juan Pablo Lohé, que foi embaixador, ele não é embaixador agora, né? Foi embaixador da Argentina no Brasil.
Para dar uma informação correta, ele foi embaixador dos adversários do Milei, né? Não, ele não é um embaixador, ele é adversário do Milei.
Não, mas ele tem.
Bem claro.
Não, mas ele tem propriedade para falar, né, ô Sérgio?
Depende.
Ele tem mais propriedade que nós.
Não, mas depende.
O cara foi embaixador.
Eu acho que o Milei fez uma coisa extremamente errada.
Então, mas é isso que
mas
eu quero chegar.
Eu não
a imprensa
quero,
argentina.
Eu quero dizer que o cara que está criticando ele é inimigo político dele.
Então esqueça o cara.
Então tá.
Olha os jornais argentinos, a própria imprensa argentina,
tá,
que inclusive apoia, tem apoiadores no Milei, não concorda.
Também acho, não concordo.
Criticou,
também.
É um absurdo.
Eu acho que pior do que ele também, e aí concordo com vocês em relação a ele ter cometido um erro gravíssimo de diplomacia.
Isso sim.
É o ministro também da ministro nosso da Fazenda, o Dulli,
mas na
chamar
mesma
o cara de palhaço. Não
idiota,
é papel dele.
Como diz o querido Beni, que hoje estava tratando de uma questão pessoal aí, um problema para ele resolver, por isso que ele não está conosco. O Beni fala bem, é outro idiota, sabe? Um idiota que não tem o que falar. Aquilo que eu digo, cara, se você não tem o que falar, não vai contribuir, fica quieto.
Exatamente.
Não abre a boca para falar, né, bobagem, besteira, berda, né, para falar berda. Então, foi falar, olha, é complicado. Olha,
nessa história aí não tem nenuma mocinha. Essa é a verdade.
Não tem, mas assim, tem coisas, aliás, aquilo que a gente tava falando, que não tem necessidade de...
tem algum mocinho.
Vamos lá, Sérgio, o que é que você queria...
Pois é, agora que eu preciso lembrar que eu esqueci o que, é que eu ia falar, porque tem esse problema também, né?
É só pra notar.
Eu queria falar sobre a questão da pra gente discutir um pouquinho a campanha eleitoral, né, que tá prestes a começar. A parte das convenções já foram realizadas, agora dia 1º, no sábado, tem uma convenção importante, que é do PSD e a Federação PRP e... Agora me fugiu o terceiro partido, me ajudem aí, tá? Vai ser lá na antiga Talismã, que agora é Vila Privilégio, 18 horas, vai oficializar.
É sábado, né?
Sábado agora, vai sábado oficializar a dobradinha Adailton Fúria e Everton Leone, Adailton para o governo, Everton como vice... O nome do Luiz Fernando da Cefim como candidato ao Senado e as nominatas para a Câmara Federal e Assembleia. Na segunda-feira, dia 1º, lá no auditório da Unopar, vai ser a convenção liderada pelo Wildon Chaves com o Cirone Deiró. O Wildon para o governo, o Deiró como vice. Nós já temos oficializadas as candidaturas de Marcos Rogério, do PL Novo e Podemos, do Pedro Abib,
Samuel Costa
e tem mais um, o PT, o Expedito Neto. Já temos quatro candidatos oficializados por convenções. No caso do MDB, um grupo de membros do diretório está ameaçando entrar na justiça porque foram preteridos na relação, principalmente para a Câmara Federal. E eu quero dizer a esses queridos amigos que eles não têm chance nenhuma de mudar nada. O Eric, a convenção foi feita, houve votação, a convenção é soberana. Vão recorrer contra quê? Eu não vejo, assim, possibilidade de mudança nisso, né? Embora, claro, sempre quem se achou prejudicado pode buscar seus direitos. Mas eu estou tentando achar um furo nisso. O fato do presidente do diretório ter escolhido uma nominata sua e aprovada na convenção, qual é a chance de mudar isso? Tu vê isso como alguma chance? Eu gostaria de perguntar para o doutor Joaci isso.
O Sérgio, acho que tiver expresso, né? Eu acho que o doutor Joaci já deixou bem claro como que funciona, né? Se tiver expresso na ata da convenção de que há essa possibilidade, haverá dentro do prazo.
Mas a ata diz o seguinte: essa aqui é a nominata para a Câmara Federal. Está em votação. Foi votado.
Se não tem nenhuma observação dizendo que pode ser alterada, não há o que se fazer.
Pois é.
Pelo menos foi a explicação que o doutor Joaci deu no sábado.
É isso que eu acho. E por isso que eu vi que tem alguns dos. Inclusive pessoas amigas que eu gosto muito, que ficaram fora da relação, e eu acho que de forma injusta, absurda. Mas tu imagina se todo mundo que fica fora de nominatas entrasse na justiça contra a decisão da convenção, né? Eu acho um pouco difícil. Eu não estou.
Eu acho que não há o que se mudar, não.
Também acho que não. Tanto na relação para Câmara quanto para Assembleia. A não ser que haja renúncia, né? O candidato renuncie, outro desista. Aí sim, aí é outra história. É
porque a legislação deixa bem claro, né? Salvo se houver alguma observação explícita.
O que houve aí foi um rompimento, não sei qual é o nível de rompimento, mas houve um rompimento entre o MDB e o PT, que estavam fechados com uma candidatura única ao Senado, através do Confúcio Moura, uma decisão que veio de cima para baixo. E como o MDB escolheu outro candidato a governador, seu escolhido, Pedro Abib, o PT se sentiu, então, sem necessidade de cumprir o acordo. E lançou dois candidatos ao Senado, a Luciana Oliveira e o Aires Mota. Aires Mota. Então, acho que está difícil. E ainda tem uma coisa pendente, é que o PT escolheu como vice o Luiz Teodoro, que é do PSOL. E o PSOL não concordou com essa escolha, embora o Luiz tenha topado. Então, não sei em que pé está essa situação agora. Nos próximos dias a gente vai ficar sabendo. Tem uma outra coisa que eu queria falar, Eric e Cícero, nesse pacote de política. Algumas já está começando, ainda vamos dizer assim, está dentro do nível de razoabilidade, ataques e contra-ataques, mas isso vai piorar daqui a pouco. Então, eu quero lembrar os candidatos, sejam quem eles forem e quais seus níveis, que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral vão ficar de olho, Eric, em 4 temas dos mais importantes na campanha e que vão causar problemas para quem não respeitar. Primeiro, ataques à honra de candidatos e candidatas. Segundo, violência política de gênero contra mulheres que disputam ou exercem cargos eletivos. Terceiro, publicações racistas ou homofóbicas para desacreditar adversários. Quarto, campanhas de desinformação usadas para intimidar adversários e influenciar eleitores. Eu colocaria aqui um quinto, que é a cota de gênero para mulheres. O Ministério Público Eleitoral avisou que ele vai fazer uma fiscalização minuciosa em todos os partidos contra aquelas falcatruas, né, de usar nomes de mulheres que depois não concorrem, não, só recebem dinheiro, enfim, essas coisas todas. Então é bom os candidatos ficarem de olho nisso, porque a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral Federal, que estão juntos nesse pacote, junto com o estadual, eles vão ter, assim, olhos enormes em cima dessas questões que eu falei.
E tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo, não pode deixar o abuso tomar conta.
Não, e olha só, ataque à honra de candidatos, né, e candidatas. Puxa vida, eu achei que essa fase a gente
precisa explicitar isso,
pois,
né?
Óbvio, né?
Aquilo,
né,
que eu digo de ter que dizer o óbvio.
Eu penso assim, puxa vida, será que nós ainda temos que dizer, olha, não pode fazer xixi no chão, é isso? Na frente dos outros? Sabe? São coisas mais... As campanhas são nesse nível, né?
Você sabe que eu acho engraçado essas coisas, né? Às vezes você entra num banheiro e tem uma placa dizendo, não suba no vaso, não jogue papel. No, são coisas,
não faça xixi no chão.
São coisas tão óbvias e que infelizmente, tem que colocar uma mensagem ali para a pessoa, sabe, se não, tocar.
Tu imagina um americano chegar num banheiro e conseguir ler e dizer, mas meu Deus, ué? Quer dizer que tem gente que faz isso.
Pois é, é vergonhoso.
Bom, olha só. Então, fala, Cícero.
Boa tarde, Jurássicos. Vamos aos números que muita gente não compara. Desde a ação militar dos Estados Unidos em janeiro deste ano, assumindo o controle das exportações, as vendas do petróleo venezuelano já renderam mais de 13 bilhões, segundo o levantamento do Financial Times, com dados independentes de embarques e preços. Donald Trump disse que já recuperou 28 vezes o que gastou na operação, que durou 48 minutos. Mas nunca apresentou conta detalhada. Esse valor de 13 bilhões é o que os especialistas calculam como receita real acumulada até agora. Enquanto isso, após os fortes terremotos de 24 de junho, a ajuda humanitária prometida pelos Estados Unidos é de cerca de $300 milhões, pouco mais de 2% de tudo que arrecadaram com o petróleo do país desde então. Ou seja, para cada dólar enviado como socorro às vítimas, os Estados Unidos já receberam cerca de $43. Só com as vendas do próprio petróleo da Venezuela. E grande parte desse dinheiro continua administrada por eles, sem chegar efetivamente ao povo venezuelano. Daí tem idiotas mundo afora que até hoje aplaudem a invasão na Venezuela. E os mesmos idiotas que aplaudem isso querem que os Estados Unidos invadam o Brasil para combater facções, sendo que lá no país deles não conseguem nem se livrar das gangues de máfias. Incrível isso, né? Diz o Cleudo.
Eu fico pasmo com o Cleudo. Como é que ele consegue enxergar uma coisa só de um lado? Quer dizer que então a ditadura, o assassinato de pessoas, os 7 milhões e meio de pessoas que tiveram que fugir do seu país para não viverem sobre o tacão daqueles bandidos, e isso não conta nada. Só conta a visão do Cleudo. Cleudo, por favor, mas que visão mais distorcida. Vá ler mais um pouco, meu amigo.
Vou pegar um pouco do que o Sérgio falou, é o seguinte. Os Estados Unidos, eles já devolveram na venda desse petróleo cerca de $500 milhões, tá? Segundo, até a CNN já publicou, já fez uma matéria falando sobre isso. Sobre a questão das facções, eu não quero que os Estados Unidos invadam o Brasil para pegar bobagem. Faccionado, não. O que eu quero é que o governo brasileiro faça esse papel. O que eu quero é que o governo brasileiro tome uma atitude contra esses criminosos terroristas, sim. Porque são terroristas. Eu mandei no grupo esses dias um jovem entregador de aplicativo que foi deixar uma mercadoria num bairro em Fortaleza. Simplesmente foi pego pelas facções, a facção pediu para ele subir na moto, roubou o celular dele, roubou o que ele tinha, pediu para ele subir na moto e ir embora. Quando ele virou as costas, fuzilaram o moleque. Isso. Aí agora nós temos que... O governo tem que agir conforme os direitos humanos, conforme a legislação brasileira, enquanto esses caras não têm limite, cara. E você só vai sentir essa dor... Quando um criminoso invadir tua casa, estuprar tua filha, a tua esposa, matar o teu filho, aí tu vai sentir a dor.
A gente tem que analisar as coisas com mais visão de mundo. Um brasileiro matou a sua companheira ontem nos Estados Unidos, sabia? Então ele confessou o crime e está preso. E a possibilidade é que ele tenha duas penas. Ou ele vai ser condenado à prisão perpétua, ou ele, dependendo do estado que ele vai ser julgado, ele pode ser condenado à morte. Ontem, no Brasil, 4 mulheres foram assassinadas. Nenhum foi preso até agora dos matadores. Mas quando forem, eles vão ter todas as benesses da lei. A mulher vai estar apodrecendo embaixo da terra. E eles vão ter progressão de pena, essas coisas todas. Aí mas tem a lei, não sei o quê. Não funciona. No Brasil não funciona.
Isso é culpa de quem? Isso é culpa de quem?
Ah, é culpa nossa. Ah, e aceitamos isso.
Olha, tem um recadinho pra você aqui. Só pra concluir, se você não me permita. Sabe quem que é o idiota, Sérgio? Idiota é aquele camarada candidato do PSOL, comunistazinho, de Iraque, que quando o partido disse, olha... Você vai ter que passar a administração do seu blog para o partido. Sabe o que ele fez? Saiu do partido. Sabe qual foi a desculpa dele? Ah, porque quem que vai sustentar a minha família? Não, o comunista. Esse mesmo comunista, quando foi agora, teve um podcast contra um adversário político, o adversário político perguntou para ele se ele era a favor de estupro coletivo, de estupro de bebês, e de mulheres lá no através do a partir do Hamas. Sabe qual foi a resposta dele? Sim, sou a favor de todo tipo de resistência. Esse é o tipo do político de esquerda, comunista, safado que tem no Brasil. E agora está querendo, foi nas redes sociais, dizer que quem divulgar o vídeo dele falando isso vai ser processado. Olha o absurdo.
Posso lhe dar um recado, seu Sérgio Pires?
Pode, venha.
Posso? O senhor não se incomoda?
Não.
Muito bem, então, o nosso ouvinte está dizendo aqui, está certíssimo, né, o Cleudo, concordo com ele, diz o nosso querido Eliseu Miller. Doutor Eliseu, obrigado pela audiência, pelo carinho, está dado o recado.
Meu Deus, eu lamento isso.
Lamento. Tá bom. Então tá aí.
Volto a dizer, eu não quero nenhum tipo de interferência vinda dos Estados Unidos para combater o crime organizado. Isso é papel do governo brasileiro. Claro. Agora eu quero só fazer uma pergunta ao doutor Eliseu e ao Cleudo. Vocês acham mesmo que numa situação dessa, desse terremoto terrível que aconteceu na Venezuela, se tivesse sob o comando do Maduro, como que estava vivendo esse povo hoje? Sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma. Já pararam para pensar nisso?
Não.
Pergunta pro venezuelano. que teve que fugir
não, mas
da Venezuela.
Ele não falou da prisão, ele estava se referindo da questão do lucro do petróleo.
Mas ele citou os valores que, que foram repassados pelos Estados Unidos depois do terremoto. Ele citou o terremoto. É por isso que eu estou falando.
Não, mas não é esse o problema. O problema é ignorar que o país era dirigido por um traficante de drogas, chefe de uma organização criminosa, segundo as denúncias.
E que embolsava o dinheiro da venda do petróleo para três famílias na Venezuela.
Isso. Não, mas então isso não conta. Nada, não conta nada disso. Tinha que deixar os venezuelanos sob o tacão desses desgraçados o resto da vida. Ah, por favor, não é possível uma coisa dessa. É muita desumanidade.
É, eu acho que... essa questão do Maduro, da ditadura dele, eu acho que isso não vai achar muita gente contra, não. É, esse fato dele ter sido arrancado, ele não queria sair democraticamente, né, pelo voto. Os Estados Unidos foram lá e resolveram isso. Apesar de que é muito temeroso esse negócio de abrir...
Olha a quantidade de pessoas que foram libertas depois da invasão dos Estados Unidos na Venezuela, presos políticos que estavam há 30, 40 anos, mulheres que eram estupradas pelas facções, e dizer que respeita a opinião do Cleto, respeita a opinião do doutor Eliseu, mas eu, se eu fosse venezuelano, eu teria era vibrado depois dessa invasão.
Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, essa questão do que os americanos estão de olho no petróleo, eu não tenho nenhuma dúvida. O que a gente não pode é ignorar o que aconteceu. Porque senão, não, agora o mais importante é o petróleo? Não é, o mais importante foi a tragédia que se abateu sobre o povo boliviano. Não é possível que a gente ignore isso. Mas enfim.
É. O que eu tenho para te dizer, o Serginho, é que tem dias que parece noite, tá?
Oh, o contrário de titio é titia. Não, o contrário de titia é ti-noite.
Ô Sérgio, eu bem na hora que eu fui no banheiro, ouvi você falando do MDB.
Sim.
A paz já voltou a reinar no fronte. Eu vi que o Amirlando é o vice do...
É, ele não me falou que ele já confirmou. Eu escrevi, inclusive, eu conversei com ele, ele disse que ele estava tendendo a aceitar. Mas só se ele aceitou, eu não sei. Ele
disse que era essa tendência. Eu vi hoje em algum lugar aí.
Então,
né?
Ele aceitou,
porque
ótimo.
O Amir estava muito animado para entrar numa disputa de deputado federal.
É, né, por que ele não entrou? Porque a nominata do MDB ficou muito frágil. O Amir é um cara experiente, ele sabe qual é a chance que ele teria numa nominata fraca.
Pois é, mas aí tem que entender o que passa na cabeça do Confúcio também, né?
Ah, bom.
Qual a razão de, em vez de fortalecer, enfraquecer?
Não sei, essa é a dúvida. Por exemplo, eu falei ontem aqui, escrevi no meu blog, deve estar no ar hoje à noite, alguns nomes fortes que o MDB tinha para deputado federal foram preteridos. O Ted Wilson, que foi vereador duas vezes aqui, é um cara preparado e tal, tá fora. O presidente da Câmara Municipal de Guajará está no terceiro mandato como vereador, e a gente tem visto que muitos vereadores têm saltado da Câmara para a Câmara Federal, foi preferido. O doutor Mauro Santos, lá de Ariquemes, uma liderança emergente lá, foi preferido. Mas isso é uma decisão do diretório, não há o que aconteça, o que é que nós vamos fazer? É uma decisão, o presidente do diretório, que é o senador Confúcio Moura, ele escolheu as pessoas e esses nomes foram aprovados pela convenção. Não se pode fazer nada. O que pode fazer, e isso eu faço, é lamentar que o MDB tenha preterido algumas pessoas com chance. O Amir Lando, por exemplo, tu pega uma relação que tem Amir Lando, Ted Wilson, o presidente lá de Guajará, o Mauro Santos lá de Ariquemes, bota mais dois ou três nomes fortes, tu tem chance de eleger um ou dois. Agora, se tu tem só nomes desconhecidos eleitoralmente, não quero dizer que não sejam boas pessoas, não quero dizer que não sejam bons MDBistas, pelo contrário, pode ter grandes virtudes, Só que eles não são conhecidos da população.
E as chances
deles são muito pequenas.
Serginho, vou te dizer uma coisa. O Amir, ele é muito querido por muita gente, principalmente nessa faixa de 50 anos para cima, tá? Eu vi isso lá na Rondônia Rural, Sérgio.
É, eu sei.
É, o Amir caminhando lá, todo mundo, ô senador, ô ministro, ô não sei o quê. E o pessoal parando para conversar com ele. Muito popular, né? E olha quanto tempo faz que ele saiu do Senado, que ele não é mais ministro. E ainda assim eu vejo como uma grande liderança do MDB. O MDB, ele tá parecendo uma discoteca, né? O Erivaldo. Uma discoteca cheia de vinil mofando. Sabe? Que não se tem previsão nenhuma de atualizar, de passar por um aplicativo. É um negócio assim. Aí.
Vamos falar a palavra correta? O MDB tem dono.
Já ia dizer. Eu ia chegar lá e dizer: é um partido com dono. A sigla permanece, MDB, mas mudou o D do meio. É movimento do dono brasileiro. Não é mais democrático brasileiro. É o que parece, né? A impressão que a gente tem diante de tudo que se vê aí.
Esse é um lado. O outro lado é o seguinte: há alguma ilegalidade? Não. Tudo foi feito dentro da legislação, tá tudo certinho.
E outra coisa, errada é essa executiva ficar esperneando nos bastidores. E quando tem que confrontar, ninguém tem coragem de enfrentar o Confúcio. Bom, gente, então é o seguinte, ó, pega a toalha e vai para outra sigla, outra legenda, sei lá, entendeu? Ou então aceita o que o presidente do regional do partido coloca. Você não acha que é isso?
Eu acho que a gente tem que dividir isso em duas coisas. O Confúcio tem o poder... que não foi de graça, ele conquistou o poder.
Sim.
E que tem o poder, usa o poder como quer. Essa é a legislação, está tudo dentro da lei. Eu ouvi lamentos de pessoas, inclusive um rapaz que faleceu, ele era candidato a deputado federal, pré-candidato, obviamente, e ele foi excluído da relação, e ele estava muito magoado, pouco antes de morrer. Mas isso... obviamente não foi a causa da morte dele, mas eu quero dizer que essas novas lideranças que estavam tentando se aproximar foram preteridas e as antigas que tinham chances de eleitorais também foram.
Eu sei de quem você está falando e que realmente foi assim, essa liderança ou essa personalidade ficou muito aborrecida com isso.
Eu conversei com o pessoalmente, não, perdão, eu conversei por telefone com o Amir Lando no sábado à noite, no dia da convenção. E ele me disse que ele estava pensando uma possibilidade de ser candidato a vice-governador, porque ele não iria disputar como candidato à Câmara Federal. Mas também ele não fez outros comentários, só disse isso. Ele estava pensando, houve uma... O MDB, inclusive, insistiu com ele. Aliás, na convenção e fora dela, o Confúcio disse que o Amir Lando tinha direito de escolher concorrer a quem ele quisesse. Isso também é real. Tá? E o que o Amir fez? Ele olhou a relação dos eventuais candidatos e disse: não, aqui nós não vamos eleger ninguém.
Exatamente. Né? Então, até porque tem que ter uma somatória, né?
Bom, agora, só para encerrar essa questão de eleição e dar uma opinião também, é o seguinte: agora. Nós temos quatro candidatos principais para o governo. Essa é a verdade. Os outros são esforçados, vão participar, mas não
com chances parecidas.
Adelto,
né?
Fúria, Marco Rogério, Adelto, Fúria e
Hildo
Chaves e o Expedito Neto. Esses são os quatro. As chances do Expedito Neto são muito pequenas, porque a esquerda em Rondônia não tem como decolar. Talvez ele sonhe ainda em chegar ao segundo turno, mas acho difícil. Eu acho que a eleição vai ficar entre os três. Marco Rogério, Wildon e Fúria. Não necessariamente nessa hora. Desses três, dois vão para o segundo turno. E aí é que vai começar a verdadeira eleição. Porque o Expedito Neto e o terceiro que ficar fora aqui vão ser as noivas da vez. Eles vão ajudar a decidir a eleição. E aí vão ver para que lado eles vão, né?
Exatamente. O peso na balança, né?
Olha, essa lição que eu dei aqui, eu não vou cobrar hoje, Cícero, tá? Mas a partir de agora, as palestras que eu fizer, eu vou cobrar
qual,
um real.
Qual lição?
Fazia tempo que eu não vi uma nota de 10 reais, viu, Sérgio?
Eu também não.
Tá pulando aí do teu bolso.
Ah, é? Eu cobrei. Não, eu tô cobrando um real. Eu tô cobrando um real pela palestra.
Não, porque por essa análise que você acabou de fazer. Essa é uma análise que ninguém fez ainda, ô Sérgio. Que dois vão pro segundo turno.
É. Né? E que a esquerda pode decidir.
É, exatamente.
Ninguém pensou nisso antes.
Eu fico feliz em ouvir isso, entendeu? Porque acrescenta bastante, né? Soma muito.
Ó, o Cícero é um irônico, viu?
Gente, vamos.
Terminou, né, Cícero?
Pois é.
Poxa, que programa
faltando
bom hoje.
Nesse um minuto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já precisaram utilizar algum serviço online da prefeitura? Em algum dia na vida de vocês?
Já usei a Secretaria muito de Fazenda, tempo.
Eu fiz essa pergunta porque, assim, a prefeitura acaba de lançar, está disponível para baixar nos aplicativos de celulares, o PVH+. E eu achei interessante porque eu sempre fui o defensor de tecnologia, até porque eu sou analista de sistema também, trabalhei muito tempo nessa área de tecnologia, e para mim tecnologia me fascina. São mais de 400 serviços que hoje vão estar no mesmo lugar, porque vou fazer um desabafo para vocês. A vez que eu precisei pesquisar serviços no portal da prefeitura, eu sofri para achar. Tirar certidão, emitir guia, dar boleto, essas coisas, era muito complicado. E agora vai ter em um único aplicativo chamado PVH+, mais de 400 serviços disponíveis num só lugar. Inclusive denúncias de queimada, de crime ambiental, também vai estar disponível através desse aplicativo que está disponível aí nos celulares. Parabéns aí à prefeitura, ao prefeito Léo Moraes, por mais essa entrega.
Isso é excelente para otimizar o serviço, né?
Exatamente.
E outra coisa, encaminhar as pessoas para o lugar certo.
Exatamente.
Né? A gente debateu a semana passada a questão do Detran e da multa online.
Exatamente.
Procura-se a multa online. Aí depois, andando lá, mexendo, que você vai descobrir que tem que entrar no tal do Portal do Cidadão, aí do Portal do Cidadão te manda para o GOV, aí do GOV que você consegue fazer.
Vocês terem uma ideia do quão é importante esse aplicativo e esse serviço está sendo entregue, até exame você vai poder ter o resultado através do aplicativo. Parabéns.
Mas a tendência é essa.
Vamos voltar esse assunto amanhã.
A tendência é essa, otimizar, facilitar a vida.
Facilitar a vida, entendeu? Do cidadão, pô.
Ele traz um assunto quente como esse no último segundo do programa.
É para deixar o gostinho para amanhã.
Tchau, tchau.
Senhoras e senhores, obrigado pelo carinho e pela audiência. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais Papo de Redação e com o nosso querido Beninho aqui participando. Tchau.
Tchau.
Você ouviu o Papo de Redação Parecis FM. O jeito inteligente e descontraído de comentar os fatos e acontecimentos do dia a dia.
Papo de Redação.
Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoob Credisul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asker, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Vai achando que cê me conhece, então começa a pegar leve. Não, não deixa eu ser o que cê merece. Quando que você você perdeu o medo que tinha de me perder. Não faz amor se eu não vou até você. Se eu virar a chave, cê vai ver que eu não vou ter dó. Não quero o meu pior. Se no amor só tô na saudade, eu sou bem melhor. Meu tchau é uma vez só, tô te avisando, ó. Se no amor só tô na saudade, eu sou bem melhor. Que eu não vou ter dó.
Deixar a saudade vai deixar o homem na cuca.
Meu amor, eu faço sucesso nisso. Quando que você perdeu o medo que tinha de me perder? Não faz amor se eu não for até você. Se eu virar a chave, cê vai ver que eu não vou ter dó. Não queira meu pior. Se no amor sou bom na saudade, eu sou bem melhor. Tô te avisando, ó. Se no amor sou bom, na saudade eu sou bem melhor. Que eu não vou ter dó, não quero ver o pior. Se no amor sou bom, na saudade eu te amo. Meu tchau é uma vez só. Tô te avisando, ó. Se no amor sou bom, na saudade eu sou bem melhor.
E na saudade eu faço doer, viu?
FM, a número 1 em todo lugar.
Tô lembrando dos flash da madrugada da noite passada. É que eu decorei cada centímetro da sua pele molhada.
Foi bom demais, quero repetir. Ajeita a cama, tô chegando aí. Vai ser o evento do ano, vai ter um beijo molhado em cama balançando. Eu tô querendo de novo, de novo, de novo, de novo.
Vê minha língua dando cavalo de pau nas curvas do seu corpo. Ajeita a cama, tô chegando aí. Vai ser um evento do ano. Vai ter um beijo molhado e cama balançando.
Parecis FM.
Tortura é te ver e não poder te falar umas verdades, porque te odeio, mas também sinto saudade. Você não foi homem, foi menino. Eu pus minha relação em risco, mas você só quis matar sua vontade. Você foi tudo pra mim, eu não fui nada pra você. Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer. Diz pra mim onde eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei. Diz pra mim o que aconteceu. Porque te odeio, mas também sinto saudade. Você não foi homem, foi menino. Eu pus minha relação em risco, mas você só quis matar sua vontade. Você foi tudo pra mim, eu não fui nada pra você. Então me diz por que meu coração não consegue te esquecer. Diz pra mim onde eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei. Diz pra mim o que aconteceu. Na hora do abismo eu pulei, você
FM, a número 1 em todo lugar.
Eu não sabia que a sua boca mente. Eu só queria os teus beijos lentamente. Mas a paixão cegou os meus olhos e o coração.
A solidão que só me fez chorar, tu que só me fez beber, tu, o seu amor me fez.
Sabia que a sua boca mente, eu só queria os seus beijos lentamente. Chorei, eu sei, e sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o
chorar, tu que só me fez beber.
sabia. E a sua boca mente.
Vem pra cá, pareci. Ah, aqui é muito melhor.
Recém-largado é assim. Perfil atualizado, legenda adição. Largue e começa a sair. É só cena de álcool, status superado. Localização de balotado. Insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa às seis. Pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story, cê tá molhando o volante. O som do carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story, cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Localização de balotado. Insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa às seis. Pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás de história, cê tá molhando o volante. O som do carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás de história, cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Que esqueceu, então esquece antes.
Parecis, Parecis FM.
E por mim você morre de amor. Se você teve a chance, então pra que desperdiçou?
Entre eu e você, tudo bem.
então pra que desperdiçou?
Chega, não dá mais. Eu já te esqueci. Eu quero encontrar alguém que possa me amar.
Entre eu e você, tudo terminou. Tudo terminou.
A minha galera,
a minha galera do Sabadão,
Solange,
Fernandinha.
Eu já te dava assim, ó, Solange.
Hoje eu vou sair, não vou pegar. Deixa o telefone tocar. Hoje eu quero ignorar os seus vem cá. Mas seja 180, valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha de rei.
Mais uma vez me rendi nessa calcinha de dieta. Mais uma noite que eu fiz amor com problema.
Mais uma vez que no motel foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha de rei.
Gustavo Lima! Cê tá doido, bebê?
Fala comigo, banda! Eu ouro a cerveja do sol alto. Dou tapa na mesa, num zebrão apaixonado. Foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha, vem.
Mais uma vez me perdi a sua calcinha de venda. Mais uma noite que eu fiz amor com problema.
Mais uma vez que no foi 180, mas fez o 180 valer a pena.
Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha de rei.
Cê sabe bem, elas sabem bem o problema que tem.
Salve de palmas! Panda o nome dele!
A número 1 em todo lugar, Parecis FM.
Hoje mesmo eu vi que a gente tinha um rumo, tinha um mundo, tinha um teto. Hoje mesmo eu vi que a gente tinha tudo, quase tudo, pra dar certo. Eu tô arrependidaço, em qualquer lugar que eu passo, tão sabendo desse corre. Tá batendo desespero, te seguindo pelo cheiro, de pagode em pagode, Mangueira, Portela, Copacabana. Onde você anda? Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Onde você anda? Mangueira, Portela. mesmo vi que a gente tinha um rumo. Tinha o mundo, tinha o teto. Hoje mesmo vi que a gente tinha tudo, quase tudo, pra dar certo. Eu tô arrependidaço, em qualquer lugar que eu passo, tão sabendo desse corre. Tá batendo desespero, te seguindo pelo cheiro de pagode em pagode, Mangueira, Portela, Copacabana.
Onde você anda? Onde você anda?
Na praia, favela, qual é o samba?
Onde você anda?
Onde você anda? Mangueira, Portela, Copacabana.
Onde você anda?
Uou, uou, uou.
Onde você anda?
Na praia, favela, qual é o samba? A gente tinha o rumo, tinha o mundo, tinha o teto.
Parecis FM.
Eu adoro essa rádio.
Henri Freitas e Diego Vitor Hugo.
Já tá gerando um convenceiro, igual até gente que eu conheço. A noite é sua amiga nova, sua boca tá famosa.
E alguém perguntou
seu ex,
ela respondeu
que ex,
e viu a minha foto e não sentiu nada. Deu negócio ruim, mas eu vou confessar, errada ela não tá.
Bobo é eu que não pego ninguém, bobo é eu que não chamo quem vem. Cheio de boca querendo, eu não quero, porque é que eu quero tá beijando alguém.
Bobo é eu que não pego ninguém, bobo é
nada, deu negócio ruim, mas eu vou confessar, errado, errado.